A partir de agora você ouve Roda de Conversa. Apresentação Aline Ferraz.
Olá, boa tarde. Começa agora mais um Roda de Conversa que discute hoje a falta de transporte escolar na zona rural de Vitória da Conquista, a campanha salarial do SIMP, que é o Sindicato do Magistério Municipal dos Professores de Vitória da Conquista, e também os precatórios do Fundef. Aqui conosco Ana Cláudia da Mata, ela que é diretora do SIMP, professor Cori, vereador e também presidente da comissão da Câmara de Vereadores, e também Eduardo Ferreira, assessor político e jurídico na Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o CNT. A todos vocês, nossos convidados, uma boa tarde, sejam bem-vindos a esse Roda de Conversa que discute temas realmente, assim, preocupantes. Quando a gente fala de educação e a gente está vendo aí o reflexo de uma educação que está sendo cada vez mais bombardeada, sucateada, né, do ponto de vista dos governos, e a gente fala que da ausência de um transporte escolar na zona rural, ou seja, para quem mais precisa. Eu começo então por você, Ana, qual é a situação? Essa semana começou com essa notícia e a gente tem recebido com muita preocupação essa situação, inclusive pais de alunos, né, da zona rural de Vitória da Conquista já têm entrado em contato conosco, querendo uma explicação, querendo saber o que está acontecendo, porque se preocupam realmente com seus filhos que precisam dessa escola e que não estão tendo acesso por conta de um transporte escolar. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Aline. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, vereador Cori. Boa tarde, Eduardo. É realmente, Aline, preocupante e nos choca, né? Nós recebemos a notícia, nós recebemos a denúncia, o SIMP recebeu a denúncia na quinta-feira. Nós encaminhamos imediatamente para o nosso jurídico, para que ele se posicionasse, né, qual o parecer jurídico e qual, a partir daí, quais as providências a tomar. Na sexta-feira a gente encaminhou a denúncia para os blogs para poder ver se a secretaria e o governo municipal se posicionasse. Esperamos o semestre letivo reiniciar, deu início no dia 8, conforme calendário aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. E a partir daí nós fomos visitar alguns lugares que havia denúncia que não estava tendo aula por ausência do transporte, no caso da contratação de transporte terceirizado. Fomos em Obim, e lá em Obim, realmente a escola fechada, conversamos com algumas pessoas da comunidade, se a comunidade sabia por que a escola estava fechada, elas disseram porque falaram que não tem um carro, que aí está vindo a questão do aluguel dos carros e aí não estão tendo um carro. Nós conversamos com uma moradora que não tinha filhos lá, nós procuramos moradores com filhos, conseguimos um pai, que ele deu uma entrevista para o sindicato falando, né, de toda a tristeza, de toda a revolta, da insatisfação, do quanto, da falta de respeito para com eles, né, aguardando do prejuízo que teria na questão das férias, que ele, por exemplo, é um comerciante lá do distrito, e que eles programam férias com a família toda, e que havia já um prejuízo para essas férias. E ele falando que é da irresponsabilidade, porque ele ficou sabendo antes da escola divulgar, porque a escola foi primeiro, os diretores foram informados, os diretores encaminharam essa informação para os seus, né, para o seu, sua equipe, na quinta-feira. Então o pai ficou sabendo por um motorista que passou por lá e falou que ia participar da licitação e que as escolas ficariam sem aula por conta da falta de licitação. A primeira informação veio via motorista. Então o pai estava extremamente revoltado. E isso, essa situação, ela causa um problema geral. Primeiro, o professor não foi consultado. Ele está sendo obrigado a paralisar suas atividades. Ele não houve essa discussão em assembleia, não houve votação em assembleia. Então, qualquer tipo de paralisação ou greve, ela é votada em assembleia, né? Existe uma aprovação pela categoria. Mas o cidadão, ele tem direito de escolha, ele tem direito de ir e vir. Então, fere, inclusive, o direito constitucional. Porque uma vez que o professor não foi consultado, ele está sendo obrigado a paralisar suas atividades. E com isso, estende o calendário letivo de 2019, causa um prejuízo nas férias do professor que trabalha no campo, mas também causa um prejuízo para toda a rede, porque o calendário de 2020 é vinculado, precisa, para eles iniciar, tem que concluir o calendário de 2019, esperar 30 dias, porque nossas férias, ela é estatutária, Então, nós temos direito a 15 dias de férias no meio do ano e 15 dias de férias no, após o término do ano letivo. Então, os professores da zona rural, eles não estão de férias, né? Eles falam, ah, mas eles estão em casa descansando. Eles não estão de férias, eles não gostariam. Inclusive, como é que vai ficar de férias se a gente precisa estar se encontrando devido às mobilizações, né? Uma vez que todas as problemáticas que estamos vivenciando por conta do nosso reajuste salarial, que nós até agora não estamos obtendo resultado positivo.
Então, uma situação realmente muito difícil. Professor Cori, como que a Câmara de Vereadores, através da Comissão de Educação, vê essa situação? De que forma a notícia chegou à comissão e de que forma a Câmara também tem se posicionado em relação a isso?
Bem, a Câmara repudia, né, essa falta de gestão planejada para debater um tema que considero, que considerava superado na Secretaria Municipal de Educação. Quero dar boa tarde, primeiro, Ana Cláudia, você, Aline, Eduardo, que está chegando aqui a Vitória da Conquista, irá proferir uma importante palestra sobre a questão dos precatórios e discutir também a questão, né, das possibilidades de aumentos reais que o governo poderia conceder aos servidores municipais, especialmente professores. Então a Câmara repudia, repudia por diversos motivos. Quando estive na condição de secretário municipal de educação, nós buscávamos entender como fazer o aluno estar na escola. E o transporte escolar é uma estratégia a ser utilizada pela gestão para garantir o acesso, Ana Cláudia, à escola e a permanência desse aluno durante o ano em suas atividades pedagógicas. O outro elemento era a merenda, que não é o debate aqui, que é outra estratégia também utilizada de permanência na escola. Nós não tínhamos em 2009 ainda, naquele momento, 100% de cobertura do transporte na zona rural para os nossos alunos. Nós tínhamos muita dificuldade pela própria estrutura. Mas fizemos uma estratégia de planejamento com prioridade, que em 2010 chegamos no mês de abril e podemos, juntamente com o prefeito Guilherme na época, e publicamente dizer: hoje Vitória da Conquista só não estuda, Eduardo, quem não quer. Porque não falta transporte e não falta vaga para quem queira estudar. Isso em 2010. 9 anos se passam. 2019, eu chego no início do segundo semestre, ou seja, de uma gestão com 2 anos e meio, que não é falta de recurso, o recurso tem. Os orçamentos da secretaria em 2009, quando eu cheguei, eram 63 milhões. Quando eu saí, eram 93 milhões em 2012. Quer dizer, você está hoje com um orçamento de 235 milhões. O que é que está faltando? Falta gestão. E aí falta planejamento. Né? Eu lembro quando fizemos a primeira vez a licitação de transporte em 2010, foi uma confusão, né, na zona rural, mas era o que tinha que ser feito naquela época, exatamente para que você pudesse a cada 2 anos repetir essas licitações, para não dar essa confusão aí de você chegar no meio do ano e ter uma intercorrência das atividades pedagógicas por conta da ausência do transporte, né? Então é falta de planejamento, não é outra questão. Não adianta dizer porque a licitação A, a licitação B. Quem prepara a licitação são os técnicos da prefeitura, juntamente com os técnicos da Secretaria Municipal de Educação. Então tem que rever porque é que vários gestores estão passando por ali na condição de gerência do transporte e não prepararam essa licitação anteriormente para que não ocorresse no meio do ano. Então, quando você interfere aí, você tem um problema maior para o governo municipal, que é o não cumprimento do calendário letivo. Não é você ter que discutir dentro de uma rede, que o ano passado houve um período de greve, que teve que refazer o calendário, o novo calendário foi aprovado, que adentrou em 2019, inclusive todo o mês de janeiro e grande parte do mês de fevereiro. E aquilo que cabe ao governo, que é a discussão de uma atividade mínima de gestão, que é garantir o acesso por meio do transporte, não está sendo ofertado. Então isso é um erro grave de gestão. Não adianta querer ficar aí publicamente discutindo o que é a licitação A, a licitação B, né? Acho que o governo tem que rever essa parte da composição dos seus técnicos, o que é que está acontecendo. Porque se fosse um problema na licitação por embargo judicial, por um questionamento de uma empresa, não é, que foi classificada em segundo, terceiro ou quarto lugar, que não aceita o resultado, não é, você poderia fazer um emergencial para oferecer em caráter, né, muito urgente a oferta do serviço, faria um contrato até que resolvesse a questão judicial. Mas a pergunta é o quê? vai discutir tecnicamente que no meio do ano eu vou fazer a licitação do transporte. No meio do ano eu tinha que estar preparando agora a licitação para o ano que vem. Então, se eu não vou repetir ela, se eu vou fazer ela para 24 meses, se eu vou fazer para 36, se eu vou fazer para 48 meses, eu declaro isso no edital. Se eu não tenho condições humanas e técnicas de estar repetindo isso. Então, acredito que o governo realmente tenha que rever, porque eu vejo tanta assessoria contratada. É PJ, é Dom Cabral, é não sei o quê, é não sei o quê. Então, se isso está acontecendo, tinha que mandar tudo, agradecer, dizer, olha, vocês prestam um bom serviço lá fora, né? Mas aqui em Vitória da Conquista, acho que vocês não estão compreendendo a nossa realidade. E convidar os técnicos daqui, né? Que não precisa ganhar esses valores avultosos dessas assessorias, que eu tenho certeza que vão resolver tranquilamente. Então está faltando isso, né? Vários secretários passaram pela pasta. Quando eu saí, eu já deixei uma licitação pronta em curso. Eu fiz uma em 2010, Eduardo, em 2012 eu iniciei outra, teve um problema em um dos lotes, término concluí em 2013. De lá para cá, a informação que eu tenho é que estão pegando carona dessa última licitação nossa, e é carona e mais carona, e é por isso que está dando problema. Então, assim, falta de recurso não é, recurso tem, por parte da folha já aprisionada no próprio Tesouro Municipal. Existem os repasses do PENAT, mesmo que são repasses, Eduardo, pequenos para o município, em virtude do tamanho de Vitória da Conquista, né? Porque a Secretaria de Educação não está sendo administrada nenhum prédio, as escolas não são um prédio de andares, onde cada escola, na Cláudia, Eduardo, está uma no primeiro andar, outra no segundo, no terceiro, não é. Você tem escolas aqui, né? Lá em Salitre, depois de Cercadinho, que é o ponto mais distante, você a mais de 106 quilômetros, e você tem escola na Boa Sorte, né? Que inclusive ela acabou sendo transferida agora, os alunos, para José Gonçalves, né? Que está a 55 quilômetros. Então você tem esse raio nessa interlândia geográfica aí, né, do nosso município, de uma complexidade muito grande. Então requer um esforço muito grande, né, de quem ocupa essa secretaria na condição de secretário, de gestores, para que tenha um olhar mais específico em relação às questões realmente pedagógicas, questão da estrutura do transporte e a questão da merenda escolar, porque quem dá faz o coração da secretaria funcionar do ponto de vista de resultados na ponta para os nossos alunos.
Vale lembrar também que para esse roda nós convidamos integrantes e representantes da Secretaria Municipal de Educação, mas por meio de nota eles enviaram para a gente a informação de que estão respondendo nesse momento a essa situação por meio de notas, e a situação de que um processo licitatório, né, que deu errado e que eles estão agora, né, em tempo correndo atrás de tentar resolver essa situação até o dia 20 de julho. E é o que a gente aguarda de verdade. Mas aqui conosco também o assessor político e jurídico da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, o Eduardo Ferreira, participa de um seminário também, promovido aqui, organizado pelo SIMP, e que traz a temática sobre os precatórios do Fundef. Professor, eu gostaria que o senhor começasse para a gente explicando para o nosso ouvinte o que são esses precatórios do Fundef e de que forma isso impacta diretamente os municípios. Boa tarde.
Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação estar em Vitória da Conquista, discutindo temas tão relevantes, né, para a educação municipal, que também fazem parte de todo um debate nacional. A educação que há alguns anos vem sofrendo amargamente resultados de políticas públicas, né, bastante complicadas. O professor Cori colocou aqui a falta de preparo de muitos gestores, né, que estão à frente de secretarias de educação. Isso parece estar evidente aqui no município de Vitória da Conquista, mas infelizmente também acontece em muitos outros municípios, e nós temos visto também isso até no cenário nacional. O Ministério da Educação, desde que o presidente recém-eleito Jair Bolsonaro tomou posse, já está no segundo ministro, e os dois ministros muito contestáveis, né, com políticas públicas praticamente inexistentes. O que se vê são cabeças batendo lá dentro, né, do ministério, as políticas se passando. Falávamos aqui sobre a questão do transporte escolar, mas a gente não pode também esquecer que o Ministério da Educação, o governo federal, tem feito cortes sistemáticos, né, na educação, no ensino superior, também na educação básica, e na educação básica afetando também áreas de transporte, de merendas, de livros didáticos e tudo mais. E na questão da gestão, o próprio Ministério da Educação, professor Cury, em função de gente despreparada, e essa realmente é a palavra, né? São pessoas despreparadas que lá estão perdendo prazos também para fazer licitações de livros didáticos para o ano que vem, né? E várias outras políticas, o próprio Enem está correndo risco, né? Nesse exato momento, a gente pode começar 2020 sem livros didáticos nas escolas do país, em função de que o processo licitatório em nível federal não foi feito. Por incompetência, essa é a palavra, por incompetência. Agora, nós estamos aqui também para discutir a questão dos precatórios que foi colocada e queremos também discutir amanhã um pouco mais a questão do financiamento da educação. Vou deixar o precatório por último, tá, Aline?
Sim, sim, fique à vontade.
Eu acredito que antes dos precatórios há um debate sobre o financiamento da educação como um todo no país.
Importante.
E aqui também para o município, né? Que a gente tem que estar abordando com os profissionais da educação. Ano que vem acaba o Fundeb, que é a principal política de financiamento da escola pública no país. Só para a gente ter uma noção da importância desse fundo de política pública educacional, para o município de Vitória da Conquista, o município aporta no Fundeb 42 milhões e recebe de volta 147 milhões. Isso aconteceu em 2018. Ou seja, há uma diferença de 104 milhões que Vitória da Conquista recebe anualmente através do Fundeb. Esse fundo pode acabar. Vitória da Conquista pode ficar, a partir de 2021, sem mais de 100 milhões, né, professor Cury? Mais de 100 milhões de reais. É dinheiro que financia política salarial, transporte escolar, merenda, tudo, né? Então, assim, nós atingimos hoje um estágio de debate sobre financiamento da educação muito profundo, né, em todo o país. O Fundeb, ele é uma política estratégica, né? O Congresso Nacional tem que se debruçar sobre ele, mas também tem que haver pressão social dos municípios, dos gestores, da categoria, de toda a sociedade, para entender a importância desse fundo público, né? E cobrar a sua renovação. E o que se discute hoje é tornar esse Fundeb permanente, né? Então, nós queremos um Fundeb mais robusto, com mais participação federal, inclusive, né? Hoje é no mínimo 10%. Espera-se alcançar um patamar de 40% de complementação da União sobre o total do Fundeb, né, para atingir mais estados e mais municípios. Tá? Então, esse é um debate bastante estratégico que a gente está trazendo também aqui para a Vitória da Conquista, né, nessa discussão que o SIMP tem feito com a categoria. E brevemente, e depois a gente retoma no próximo bloco, os precatórios do Fundeb, que é o tema que a gente debateu aqui com a categoria. Faz parte aí de diversas ações judiciais, né, que prefeituras, principalmente da região Nordeste e de alguns estados do Norte, que receberam complementação da União à época do Fundeb, ou seja, de 97 a 2006, a União comprovadamente repassou menos recursos aos municípios, né, do que estava previsto na lei. Então, esses municípios ingressaram na justiça, tiveram praticamente todos ganho de causa, então, assim, já é fato liquidado na justiça, o dinheiro vai chegar nos municípios. Agora tem uma grande questão de como vai ser investido esse dinheiro,
que é o nosso tema do próximo bloco.
Isso aí.
Então a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta com mais informação e conteúdo para você aqui pelo Roda de Conversa, que discute hoje a questão da falta de transporte escolar na zona rural de Vitória da Conquista. E a gente está falando também sobre a questão do financiamento para a educação, campanha salarial do SIMP e os precatórios do Fundeb. É um minuto só e já já a gente volta com mais informação e conteúdo para você.
Voltamos já com Roda de Conversa. A universidade produz e a UESB FM mostra para você.
Você sabia que a UESB tem ações também na região de Olivença, sul da Bahia? Por lá, o projeto de extensão Tupinambá promove cursos de língua tupi para professores e lideranças indígenas. É o resgate da nossa cultura.